cumprimos, elas juramos cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. A Assembleia Nacional, quando a vontade do povo, quando os direitos humanos fundamentais, quando a Constituição e a lei é violada, a Constituição é violada, os direitos humanos fundamentais são violados pelos poderes públicos instituídos, o deputado tem de fazer jus ao mandato que recebeu do povo. E queremos esclarecer que não existe nenhum conflito entre os deputados e o presidente da República. Existe sim um conflito entre o presidente e o povo. Com um desejo genuíno de resolvermos este conflito entre o presidente e o povo, os deputados tomaram a iniciativa de acusar para a posterior destituição do presidente da República. O presidente da República falhou o compromisso que assumiu com os angolanos. Vários compromissos. O presidente da República tem violado a Constituição e a lei. O presidente tem atentado ao normal e regular funcionamento das instituições, sejam elas do Poder Judicial como do Poder Legislativo. Por isso, estamos aqui para dizer: basta de violações. Basta de atropelo aos direitos humanos fundamentais. Basta de deixarmos que Angola continue nesta situação. Precisamos virar a página. Muitos colocam uma questão. Os deputados que tornaram pública a iniciativa são do Grupo Parlamentar da UNITA, são 90. Para aprovarmos a iniciativa, a Constituição estabelece que é preciso o voto expresso de 2/3 dos deputados. E muitos dizem que a iniciativa apresentada por deputados que pertencem ao Grupo Parlamentar da UNITA é uma mera ação política para desvirtuar, desviar o debate público e criar um fato político. De forma nenhuma. Esta iniciativa é muito séria. É de elevada responsabilidade. Não se pode tomar uma iniciativa de ânimo leve. Só fazer por fazer, só para criarmos um facto político. E nós estamos certos, estamos confiantes que os deputados da nação, quer pertençam a um ou outro grupo parlamentar, em consciência, sabem aquilo que está bem, também sabem aquilo que está mal. E todos nós estamos movidos com a vontade genuína de corrigir aquilo que está mal e melhorar aquilo que está bem. Excelências, caros convidados e a todos os angolanos que nos acompanham pelas redes sociais. A nossa luta contra o colonialismo português foi para nos libertarmos do medo, da subjugação, da fome, da pobreza. Alcançada a independência política em janeiro, aliás, em novembro de 75, quis falar em janeiro porque eu nasci em janeiro. Alcançada a independência, os angolanos têm uma obrigação: realizar a prosperidade, realizar a dignidade, realizar a felicidade. É por isso que nós estamos aqui. Excelências, com estas palavras, gostaríamos de apresentar mais uma vez os nossos agradecimentos, dizer que o documento só vai ser tornado público no dia da entrada na Assembleia Nacional. E nos termos da lei, recebida a proposta de iniciativa, a Presidente da Assembleia Nacional convoca o plenário da Assembleia Nacional, tanto uma sessão plenária extraordinária, para o efeito. Nesta sessão plenária vai ser criada uma comissão eventual. A comissão eventual vai elaborar um relatório com base na proposta de iniciativa que hoje vai ser assinada. A comissão eventual elabora o relatório e submete ao plenário da Assembleia Nacional a sua discussão. A discussão vai ser livre. Aqueles que defendem, apesar das violações à Constituição e à lei do senhor Presidente da República, aqueles que defendem que o Presidente deve continuar, vão esgrimir os seus argumentos. Aqueles que defendem que o mandato deve ser interrompido do Presidente João Lourenço e assumir a presidência do Estado e do Governo a senhora Vice-Presidente, isso é nos termos da Constituição e da lei, também vão esgrimir os seus argumentos. Tudo vai ser feito de forma pacífica, e aqui usando os termos que os nossos irmãos gostam de usar, de forma urbana. A discussão não vai ser feita na rua, não haverá arruaças de forma nenhuma, não é golpe de Estado, não é golpe de Estado, é a realização de um mandato constitucional. Portanto, senhores deputados, distintos convidados, ilustres jornalistas. Portanto, são os esclarecimentos que nós gostaríamos de prestar para que ninguém tivesse dúvidas. Também é importante dizer que, feita esta cerimônia, numa data também a ser comunicada, vamos realizar a cerimônia de entrega oficial do processo à Assembleia Nacional. Tal como esta cerimônia terá ser pública, a mesma também vamos convidar a imprensa para que testemunhem esta atividade. Estamos a fazer com elevada responsabilidade. Não se trata de uma aventura. É interpretação fiel daquilo que o povo nos pede. Não é a UNITA, não é o Bloco Democrático, não é o Prajá que quer destruir o Presidente da República. É o povo que nos pede. Basta de sofrimento. Muito obrigado.
Quando em 2017 muitos angolanos apoiaram a candidatura do atual presidente João Lourenço, fizeram-no porque o mesmo apresentava promessas de uma melhor vida para todos, do combate à corrupção, ao nepotismo, ao tribalismo, prometeu tudo a todos, mas infelizmente não cumpriu. As condições de vida e de liberdade das populações pioraram drasticamente. A administração pública e os seus serviços estão totalmente desacreditados. A nossa economia não funciona. E quando um dólar americano está praticamente a chegar a 1000 kwanzas, não há empresário ou cidadão que aguente. O desemprego aumentou e quem puder está a emigrar, a fugir do país. Nunca pensamos descer tão baixo. Esta gestão, em vez de curar, está a matar-nos. Angola já se encontra numa fase de controlo, de descontrolo social agudo. Já ninguém manda e ninguém obedece. Quem pode, rouba. Nunca assistimos a tantas adjudicações diretas como nesta governação. São bilhões adjudicados, sem concursos e com critérios duvidosos, beneficiando sempre os mesmos. Temos que estar atentos aos ventos de mudança e lidar, enquanto é tempo, que a paciência do povo de Angola se transforme numa impaciência grave e violenta e que o povo marche valentemente contra os canhões que conquiste pela força aquilo que é do seu direito, em vez de ter sido negociado pacificamente. Olhem para o Senegal, o Níger, Burkina Faso e outros tantos povos que já não aguentam tanta miséria, injustiça e humilhação. Presidente João Lourenço, enquanto deputado da nação, jurei defender a Constituição e é o que eu vou fazer. Comecei na política há mais de 50 anos como pioneiro do MPLA. Hoje, passados 50 anos, verificamos que o nosso povo foi muito mal conduzido e sofre a cada momento que passa. Está na hora de mudar o quadro e a hora é agora. O senhor Presidente jurou defender e fazer respeitar a Constituição. Infelizmente, assistimos a um conjunto de situações que nos fazem acreditar que já não está na altura de acabar com a miséria, porque não a reconhece e nem consegue acabar com a corrupção, porque existem interesses mais fortes que se impõem. Colegas, deputados, as minhas respeitosas saudações patrióticas. Todos os 220 deputados são deputados do povo, representam o povo e devem defender o povo. De igual modo, todos os deputados devem defender e fazer cumprir a Constituição, nomeadamente o fortalecimento das instituições de um Estado de Direito, com a separação de poderes muito bem definidas e respeitadas, o que não tem sido o caso. As interferências do Poder Executivo junto ao Poder Jurídico e o Poder Legislativo estão lamentavelmente à vista de todos nós. Precisamos de uma nova Angola e isso só será possível quando cada deputado, independentemente da sua filiação partidária ou não, puser a mão na consciência e refletir sobre se é essa Angola que queremos. Se foi essa a Angola pelo qual os nossos mais velhos sonharam e lutaram. Se é essa Angola que os jovens, os sindicatos, os antigos combatentes, os pequenos empresários, as mamães, os médicos, os professores, os empregados, a Angola toda, é isso que nós queremos. Não. O povo angolano e o mundo estão de olho no Parlamento e nos seus deputados. Temos aqui e agora uma oportunidade única para provarmos que vale a pena termos uma Assembleia Nacional e que, afinal, na hora da verdade, defenderemos os interesses da nação. Aprovar a entrada na Assembleia Nacional de uma proposta devidamente fundamentada para iniciar o processo de impeachment de um chefe de Estado é uma medida normal, prevista na Constituição. E num Estado de Direito, é assim que funcionam as democracias, onde as propostas são aprovadas ou reprovadas democraticamente. Estimados deputados, temos agora uma oportunidade de reforçar a capacidade de intervenção da Assembleia Nacional em controlar o Executivo e em sancionar positivo ou negativamente o seu desempenho. Somos pagos para isso. Façamos então a nossa parte. Para a minha parte, afirmo desde já, sou subscritor convicto do processo de impeachment do titular do Poder Executivo, atual Presidente João Lourenço, e apelo aos meus colegas de todas as bancadas, para que em prol de uma nova Angola, em que todos somos indispensáveis, que possam fazer o mesmo. À comunidade internacional e aos seus líderes, faço também daqui o meu apelo, para que acompanhem de perto este processo e de uma forma imparcial, olhem também para os interesses do povo angolano. Ao Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, grande combatente pela liberdade e pela dignidade do homem, que virá em visita oficial a Angola a 25 de agosto próximo, fazemos um apelo especial para que durante esta importante visita possa ouvir as forças vivas da nação, os partidos políticos e as principais entidades religiosas, a fim de melhor entender o atual e grave estado da situação deste momento. Como cidadão crente, faço votos para que Deus abençoe a nação angolana e que este mês de agosto fique na história como um mês da libertação das consciências. Tenho dito, sábado de 2023.
Depois de eleito em 2017, João Lourenço volta a ser investido ao cargo de Presidente da República de Angola em 2022, diante da Presidente do Tribunal Constitucional.
As eleições não são cheques em branco do povo para os vencedores. Não são. Aproveito, pois, esta sublime oportunidade para me dirigir a si, Senhor Presidente da República, porque pelas mais altas funções ao serviço do Estado e da Nação, será sua, em primeiro lugar, a responsabilidade de garantir a preservação e a manutenção do nosso contrato social. Não sendo as eleições um fim em si mesmo, é imperiosa a compreensão de que a democracia se deve expressar, sobretudo, na ação consequente e responsável daqueles que as vencem. Deste modo, estes devem considerar-se sempre e, antes de tudo, verdadeiros servidores públicos em escrupuloso respeito pela Constituição da República, pelas leis vigentes, pelo programa eleitoralmente amparado e pelos superiores interesses da nação.
Esperava-se o cumprimento escrupuloso da Constituição, mas olhando para os atos que têm sido praticados por João Lourenço, enquanto Presidente da República, ou pelos seus auxiliares, facilmente poderemos encontrar vários casos de graves violações à Constituição e às leis, o que contrasta com o juramento por si prestado a quando da sua investidura.
Ao tomar posse do cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as leis do país, a unidade da nação e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade e o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos.
A concentração excessiva de poderes causa desfuncionamento das estruturas, crises e sofrimento ao povo quando o titular desses poderes todos aplica o seu mau caráter agindo apenas para a satisfação pessoal e dos interesses do seu grupo restrito. A Constituição, que João Lourenço jurou cumprir e fazer cumprir, contém o artigo 129, que prevê, entre outros, que o Presidente da República possa ser destituído pelo povo através de 2/3 dos seus representantes na Assembleia Nacional, caso cometa crimes de suborno e peculato, crimes hediondos e violentos ou crimes de violação da Constituição que atente gravemente contra o Estado democrático e de direito e o regular funcionamento das instituições.
E como saberão qual é a vontade do povo neste assunto? Uma forma simples é reunir-se com os cidadãos nas suas áreas de residência para sentir e apurar se há ou não factos que o povo conheça e que configuram crimes e cuja responsabilidade pode ser imputada ao senhor Presidente da República. Um guião possível é o seguinte: há ou não interferência do Presidente da República no regular funcionamento das instituições da República, ou instituições do Estado? Há interferência do Presidente da República nos tribunais da República? As sentenças dos tribunais exprimem sempre a vontade do povo ou a vontade do Presidente da República? De que modo? Quais são as provas? Há interferência do partido no poder no regular funcionamento das instituições do Estado? Como? Esta interferência é feita nos moldes previstos na Constituição? E quem que dirige o partido no poder? O Estado angolano funciona realmente como um Estado democrático de direito ou funciona mais como um Estado partidário ou partido do Estado? Podemos citar alguns exemplos? Se o Presidente da República é o chefe de Estado, por que razão permite que o Estado se subordine ou se confunda com o partido político? Há pluralismo e isenção no funcionamento dos órgãos públicos de comunicação social? Os órgãos públicos de comunicação social respeitam o princípio do contraditório? Há pluralismo e igualdade de oportunidades nos acessos à riqueza e ao desenvolvimento econômico-social das famílias angolanas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República no regular funcionamento do Tribunal de Contas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República diretamente ou por interposta pessoa no regular funcionamento da Televisão Pública de Angola?
Para se destituir um presidente, basta que ele cometa apenas um crime de corrupção, um crime de peculato, um crime de suborno, um crime de traição à parte. Basta um.
Munidos de respostas a estas perguntas orientadoras, os deputados estarão melhor equipados e conscientes de representar o povo no momento da votação.
Como João Lourenço tem atentado contra o regular funcionamento das instituições? o Tribunal Constitucional tornou-se numa instituição de manipulação da vida política do país. Primeiro, este tribunal serviu como um instrumento no combate de João Lourenço contra os seus adversários políticos, começando pela sistemática e recorrente negação da legalização do para já servir Angola.
O que é que o veterano juiz ou o Tribunal Constitucional se autodeterminou per se? Se os proponentes da criação do para já violam a lei, no mínimo que se espera do tribunal é que movam um processo judicial para os condenar. Isso é o que se espera. O Tribunal Constitucional não faz isso. Vem simplesmente dizer que as assinaturas reconhecidas pelo notário não servem e não diz porquê. Vem simplesmente dizer que os atestados de residência devidamente assinados pelos órgãos competentes não servem e não diz porquê.
Na continuidade, serviu para a manipulação injusta do 13º Congresso da UNITA na tentativa de colocar Adalberto Costa Júnior fora da corrida eleitoral. Por fim, tem sido esta instituição que executa fraude a mando de um grupo político liderado por João Lourenço e recebeu uma quantia extra de 100 milhões de kwanzas para cada juiz na véspera das eleições de agosto de 2022. O combate contra a corrupção levado a cabo por João Lourenço tornou-se num teatro apenas para suportar a sua imagem no estrangeiro e para perseguir alguns adversários internos à medida que protege os seus amigos. A ingerência do presidente no sistema de justiça fica mais evidente quando, por sua iniciativa, força a demissão de Isalgina Gamboa do Tribunal de Contas sem ter feito o mesmo com Joel Leonardo do Tribunal Supremo, que de igual modo é suspeito de vários crimes de corrupção e peculato. A ingerência do Presidente da República tem também afetado negativamente o funcionamento do Poder Legislativo. A Assembleia Nacional não tem autonomia financeira, sendo esta dependente do Ministério das Finanças, cujo titular é auxiliar do Presidente da República. João Lourenço foi o responsável da crise registada a quando do preenchimento da mesa da Assembleia Nacional no início da presente legislatura, quando pretendia negar à UNITA o direito de ocupar a segunda vice-presidência e a segunda secretaria daquela mesa, o que era contrário à proporção prevista por lei em função dos resultados eleitorais de 2022. João Lourenço, através do grupo parlamentar do partido que lidera, tem negado todas as iniciativas de constituição de comissões parlamentares de inquérito, mesmo estando claro que estas poderiam ajudar a detectar os problemas que instituições importantes tuteladas pelo governo vivem para encontrar soluções que satisfaçam o povo, o titular originário do poder. Ainda por via da Polícia Nacional, por si comandada, João Lourenço tem impedido os deputados de fazerem o seu trabalho junto das comunidades, quando estes englobam a fiscalização de crimes cometidos por altas entidades do governo. O presidente João Lourenço tem estado a endividar o país muito além dos limites, isto é, acima dos 60% do PIB, violando sucessivas vezes a lei do Orçamento Geral do Estado. Estas dívidas, que não refletem na melhoria da produção nacional, nem nas infraestruturas essenciais, podem levar o país para uma situação de insustentabilidade.
O excesso de endividamento externo que se registrou em 2021 corresponde a 11 mil milhões de kwanzas, equivalentes à metade do valor de todo o orçamento aprovado pela Assembleia Nacional.
João Lourenço tem estado também a aproveitar a sua posição de Presidente da República para enriquecer o seu grupo. Dificilmente faz concursos públicos para a execução das obras do Estado, optando sempre pela adjudicação direta, pela contratação simplificada. Adicionado a isto, aproveita-se da privatização para vender ao seu grupo ativos valiosos do Estado pelo preço de um palito de fósforo. O BCI foi vendido todo ele a um preço que não paga nem a sua sede nacional.
Cargo algum reclama maior responsabilidade na condução da unidade nacional do que o de Presidente da República.
Em plena governação do Presidente João Lourenço, houve um genocídio perpetrado pela Polícia Nacional contra a etnia Tchokwe, excluída de seus direitos básicos, e quando tentaram reclamar por meio de manifestação pacífica, nos termos da lei, na pessoa do representante de João Lourenço, o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e o seu comandante-geral, Paulo de Almeida, foram dadas ordens para a Polícia Nacional perpetrar o massacre com métodos cruéis que inclui a matança e se desfazer dos corpos para o rio Coango para burlar os números.
O povo, o senhor e soberano de todos nós, o original titular da soberania e do poder, que hoje lhe foi conferido, senhor Presidente, expressou ainda que o senhor Presidente jamais deverá consentir que o mero império da força prevaleça sobre o império da justiça.
A Constituição proíbe a pena de morte no seu artigo 59, mas os esquadrões do SIC da Polícia Nacional, sob ordens superiores do comandante em chefe João Lourenço, matam cidadãos, manifestantes, zungueiras, jovens, aonde e quando lhes apetece.
A polícia matou uma senhora?
Como? A vítima, Juliana Cafrique, deixou 3 filhos, o último um bebê de 4 meses.
E mesmo quando estas mortes acontecem em circunstâncias totalmente condenáveis, ninguém é responsabilizado. Nem o polícia, nem o comandante municipal, nem o provincial, nem o comandante-geral, nem o ministro do interior e nem o comandante em chefe se demite por ter falhado gravemente perante a Constituição. Como é que João Lourenço tem estado a atentar gravemente contra o Estado democrático e de direito? João Lourenço, através dos representantes por ele nomeados para dirigir os órgãos de comunicação públicos, com realça a TPA e a Zimbo, transformou a comunicação social numa plataforma de maledicência de todas as pessoas singulares ou coletivas que não estejam alinhadas com o seu pensamento e o seu partido. Terminou o contraditório. A oposição não tem direito à réplica, conforme manda a Constituição.
É a UNITA,
Adalberto. Não é a UNITA, Adalberto Costa Júnior.
Por quê?
Ambição pelo poder. Ele tem uma ambição desmedida pelo poder.
A oposição não é chamada a dar a sua versão quando é acusada por estes órgãos que se transformaram em instrumentos de propaganda para vender ao cidadão uma sensação falsa de que o país tem rumo, quando na verdade caminha para o abismo. Nesses órgãos, a Polícia Nacional promove a imagem da violência gratuita, onde o manifestante é apresentado como alguém a ser abatido, desrespeitando a Constituição no seu artigo 47, que dá o direito à liberdade de reunião e manifestação. Nessas demonstrações de intimidação, a Polícia Nacional se demite do seu papel de protetora da integridade física do manifestante enquanto cidadão com direitos protegidos pela Constituição. João Lourenço perseguiu e encerrou todos os órgãos de comunicação privados da televisão. Jornalistas têm estado a receber tratamento degradante quando cobrem manifestações. O Presidente da República, João Lourenço, através do grupo parlamentar do partido que lidera, é o único responsável pela não implementação das autarquias, que são uma outra forma de participação do cidadão na vida pública, reforçando ainda mais a democracia. A recente iniciativa de atualização da lei sobre as ONGs é mais uma prova de que João Lourenço pretende dirigir o país para uma ditadura onde todas as iniciativas dos cidadãos são silenciadas ou controladas pelo Presidente da República. Com a sua ascensão a Presidente da República, João Lourenço criou na presidência um gabinete de ação psicológica cuja missão é atacar os partidos na oposição e suas lideranças. É por esta via também que João Lourenço tem estado a desviar dinheiros dos fundos públicos para corromper militantes de partidos na oposição para neles promoverem a instabilidade e a implosão. João Lourenço não tem uma palavra de honra e isso tem causado danos para os angolanos, que são sempre surpreendidos por medidas que impactam negativamente suas vidas, sem que para isso estejam preparados. No ano passado, João Lourenço prometera baixar os preços da gasolina e acabou por subir em quase 100%, um golpe doloroso ao bolso do cidadão.
Trabalhamos silenciosamente, ninguém se apercebeu, mas de repente quadruplicamos a produção de gasolina da refinaria de Luanda. Vai haver muito maior oferta de gasolina já agora, a partir de junho, julho. Pode fazer baixar os preços da gasolina.
Espero... Através da Polícia Nacional e das Forças Armadas angolanas, de que ele é o comandante em chefe, João Lourenço tem violado recorrentemente o artigo 85 da Constituição e, em respeito ao poder legislativo, que produziu uma resolução segundo a qual as demolições e habitações só podem acontecer depois do realojamento condigno dos seus habitantes. O país tem assistido com muita tristeza à destruição das casas dos cidadãos, que são deixados sem nada, ao relento e muitas vezes com os militares matando e agredindo quem tentar reclamar. Esta sequência de medidas, que não tem objeto final o bem-estar do cidadão comum, levou o país a uma crise social profunda, que hoje deixa todas as classes profissionais em greves e protestos prolongadas, as quais João Lourenço não negocia para soluções e, pelo contrário, são perseguidos, assaltados os líderes sindicais e associativos.
Angola está entre os 20 países mais miseráveis do mundo.
Pelas razões até aqui descritas e outras, o Grupo Parlamentar da UNITA, nos termos do artigo 129 da Constituição da República de Angola, propõe a destituição do presidente João Lourenço, que, a ser efetivada, será substituído pela vice-presidente Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa. Se esta estiver indisponível, deverá ser substituída por Carolina Cerqueira, atual presidente da Assembleia Nacional.
Todo o poder investido pelo Estado tem como contrapartida a responsabilidade pelo seu povo.
O processo de destituição é também parte do combate à impunidade, de que um dia o próprio João Lourenço advogou.
Porque os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido. Nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido.
Por esta razão, devido à natureza híbrida dos grupos parlamentares, que por um lado representam os partidos políticos cujas listas foram eleitos e por outro lado representam a Assembleia Nacional enquanto órgão representativo de todo o povo, aqueles que votaram neles, os que não votaram neles e aqueles que se abstiveram, é que o legislador determinou que todo o processo inerente à destituição do presidente é decidido por voto secreto logo desde o seu início. Sabemos que os seus deputados estão a ser intimidados. Dizer que depois da votação, os boletins de votos vão ser recolhidos para poderem verificar quem teria votado favorável à destituição. Não vai acontecer.
Se o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, então o grupo parlamentar do MPLA vai votar de acordo com a vontade do povo, destituir o presidente da República. Deus abençoe Angola. Muito obrigado.